O que nós gostaríamos de falar nessas noites, como eu já mencionei, é o propósito que Deus tem para a família. Existe um texto bíblico que muitos conhecem. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que mostra para nós o alvo que nosso inimigo, Satanás, tem, não somente contra indivíduos, mas contra famílias também. Vamos ler esse texto em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, em voz alta, vamos ler juntos. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Continuando, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esses dois textos descrevem, em parte, o nosso adversário. Infelizmente, muitas vezes, nós ficamos ignorantes das estratégias de Satanás para nos derrubar. No certo sentido, nós estamos andando em cima de um cabo alto. A vida é assim. A vida em família é assim. E Satanás, sabendo que seus dias são muito limitados, são poucos, ele está voando. Ele está procurando empurrar e fazer alguém cair. Ele quer derrubar a família. Ele quer achar uma abertura. Ele quer criar espaço entre marido e esposa. Ele quer derrubar, ele quer destruir, ele quer tirar você jovem antes do seu casamento. Ele quer desqualificá-lo, ele quer derrubá-lo, ele quer sujá-lo. Abrem suas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 3. É que nós descobrimos algo muito interessante sobre os últimos dias, antes de Jesus voltar, as características destes dias. O que eu acho interessante é que nós descobrimos aqui as características dos últimos dias têm muito a ver com a família. Nós vemos o ataque de Satanás justamente na família. Eu acho que existe uma razão porque nosso adversário, porque o grande dragão está tentando sujar a família. 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou destacar na minha leitura os itens que eu acho têm a ver com a família. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. São características da batalha. Satanás, sabendo que seus dias são limitados, está lançando um ataque contra indivíduos, mas especialmente contra a família dos nossos dias, trazendo essas características. O que nós percebemos hoje na desestruturação da família são características do retorno de Jesus Cristo, logo, logo. E nós? E nossa família? Estamos resistindo os ataques de Satanás? ou estamos nos rendendo a Ele? Somos vítimas ou somos vencedores? A nossa família é um campo missionário ou um centro de missões? Talvez esse seja um bom título para os nossos estudos. Além da ideia do propósito de Deus para a família, talvez esse título, e nós teremos para vocês que querem, no domingo de manhã, uma apostila que vai resumir esses estudos que estamos trazendo. A família cristã, campo missionário ou centro de missões? Eu gostaria de propor que as nossas famílias, sim, você jovem que nem formou sua família ainda, nós que já temos família, todos nós que participamos de uma família, precisamos voltar para o manual de instruções da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos perdidos. Certa vez, dando uma aula sobre o livro de Provérbios, que eu creio é o manual de instruções, de discipulado de jovens dentro do contexto familiar, dando essa aula na nossa igreja, eu perguntei para as pessoas por que queriam tanto estudar esse livro de Provérbios, e uma mulher respondeu para mim: Davi, é porque nós estamos perdidos. Eu vejo isso muito no nosso ministério com famílias hoje. Nós sentimos isso como pais de crianças, como marido e esposa. Tantas vezes nós não sabemos a resposta. Eu trouxe uma pequena ilustração disso, que para mim representa como eu sinto às vezes. É uma venda. Muitas vezes eu me sinto perdido, como um rato vendado dentro do labirinto da vida. Eu estou procurando uma saída, mas eu não sei para onde ir. Eu preciso ouvir uma voz que vai me guiar no caminho certo. Graças a Deus que existe essa voz. A voz de Deus na palavra de Deus. Deus lá no alto. A palavra de Deus, o mapa do labirinto. Falando: Davi, vai reto toda a vida. Davi, vira à esquerda. Davi, à direita. Davi, terás bem êxito se seguires as instruções. E esse é o nosso propósito aqui. Convido vocês a abrirem em suas Bíblias para o livro de Gênesis. Gênesis capítulos 1 e 2, onde nós vamos descobrir o que eu creio ser os dois grandes propósitos que Deus tem para a família. Eu vou pedir para vocês gravarem essas duas palavras que vão refletir, que vão resumir o propósito de Deus para a família. Qual o propósito que Deus tem para as nossas famílias? Poderíamos alistar muitas coisas. Se nós tivéssemos mais tempo, eu levantaria essa pergunta para vocês responderem, falando para mim quais são os propósitos que vocês acham, porque a família existe. E alguns responderiam: a família existe para propagar filhos, certo? A família existe para companheirismo, certo? A família existe para alegria aqui na terra, certo? A família existe para tirar solidão, para matar saudades, certo? A família existe para criar filhos nos caminhos do Senhor, certo também? Muito obrigado, boas respostas. Mas eu gostaria de sugerir dois grandes propósitos que podem ser como bússola, orientando você jovem, que vai se casar dentro de 3 ou 5 anos, que pode reorientar nós que somos casados. Por que a família existe? Estão prontos? Vão ter que gravar. O primeiro propósito que eu vejo na palavra de Deus para a família é para espelhar a imagem de Deus. para refletir para o mundo o que Deus é. É um propósito, não se assustem com a palavra, mas eu vou usar mesmo, teológico. A família é uma ilustração do que Deus é. A família tem que ser preservada a qualquer custo, não por causa dos vizinhos, não por causa do nosso testemunho, não por causa das criancinhas. Não. Em primeiro lugar, a família tem que ser preservada por causa de Deus, dos seus atributos, da sua pessoa, da sua imagem. Repita comigo, a primeira palavra-chave é espelhar. Estava meio fraco. A Tamires fez muito bem. Ela gosta muito de falar. Fale, Tamires, qual é o primeiro propósito de Deus para a família?
Espelhar.
Todo mundo juntos? Espelhar. Muito bom. Espelhar a imagem de Deus. E no domingo, nós vamos estudar esse princípio hoje, em poucos minutos. O segundo grande propósito, eu creio, que engloba todos os outros, que Deus tem para a família, é de espalhar o reino de Deus. Espalhar como um centro de missões. Espalhar como um farol, brilhando na escuridão, chamando pessoas para Jesus, porque eu creio que a família é o primeiro lugar onde pessoas vão olhar para ver se Deus funciona. Se a fé é verdadeira, é a família. É a família que é aquele tijolo que constrói a igreja. Porque famílias fortes são igrejas fortes. Então, dois grandes propósitos que eu gostaria de martelar, de ecoar, que ressoar, que Deus tem para a família. Em primeiro lugar, espelhar a imagem de Deus. Em segundo lugar, espalhar o reino de Deus. Primeira palavra-chave é? E a segunda é? Mais uma vez, a primeira é? E a segunda é? Muito bom. Nosso propósito hoje, alguém pode me dar uma mão? Deixa, já tenho aqui. É a minha mão. Nós vamos olhar nesta noite, durante alguns minutos, 29 minutos mais, se os irmãos permitirem. Nós vamos fechar 9 horas em ponto, podem marcar relógio, porque eu quero chegar em casa e dormir depois de um dia gostoso na praia. Nós vamos estudar aqui, a Bíblia diz sobre como e por quem a família deve espelhar a imagem de Deus. Para isso, gostaria que vocês olhassem nesse texto que nós já abrimos em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Foi durante o aconselhamento prenupcial que foi feito comigo, com minha esposa, 16 anos atrás, que nós vimos esse princípio pela primeira vez. Talvez você nunca viu antes, mas eu creio que é o fundamento do casamento. Até fiz um casamento 2 semanas atrás, eu preguei usando esse texto e essa mesma mensagem. Eu fiz em 10 minutos o que nós vamos fazer em 2 dias. Vocês vão receber um pouco mais do que aquele casal. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muitos de nós temos lido esse versículo, nós entendemos que o homem foi feito à imagem de Deus, até Celso. Eu sei que é difícil acreditar, mas ele foi feito à imagem de Deus. Ele tem personalidade, acreditem. Ele tem intelecto, eu sei que é um pouco mais difícil, mas é a verdade. Ele tem emoção. São aspectos que o homem compartilha com o próprio Deus. Nós somos criaturas feitas à imagem de Deus. A nossa pessoa reflete um pouquinho do que Deus é. Deus plantou o homem no jardim do Éden com esse propósito. O homem, e olha, eu vou contar outro segredo. A mulher, a Bete, também é imagem de Deus. Eu estou usando eles porque eu posso brincar com eles, porque estou hospedado na casa deles, e eles não precisam me dar alimento nos próximos 2 dias, então eles vão desmontar comigo, tá bom? Senão eu pegaria outro casal aqui. A Bete também tem intelecto, tem emoção, tem vontade. Vontade até de bater no esposo de vez em quando. Deve ter. São aspectos de personalidade que o homem compartilha com Deus. Mas olha para o versículo 27. Algo que eu nunca havia reparado até esse pastor, professor da escola, que nós estudamos, uma escola evangélica, mostrou para nós. Versículo 27 continua a história. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E agora a frase que nunca reparei. Homem e mulher os criou. Dentro do que nós chamamos, desculpa a palavra técnica, paralelismo hebraico, é uma forma que nós encontramos no Velho Testamento de colocar duas linhas que se ecoam. É certo isso? Cada linha é um eco do outro. Quando Deus fala que homem e mulher os criou, implícito aqui é o que vem antes, a imagem de Deus. Homem e mulher, os dois juntos refletem algo sobre Deus que o homem por si só, que a mulher por si só, não podem refletir. Deixa eu repetir, é complicado, mas é importante. O homem por si só reflete algo sobre Deus, a mulher por si só reflete algo sobre Deus, mas tem algo além, sim, algo que somente a comunidade de homem e mulher são capazes de refletir. Homem e mulher os criou. Eu faço uma pergunta para vocês. Parece um grupo muito inteligente? Deixa eu fazer uma pergunta. O que o casal juntos é capaz de refletir, de espelhar sobre Deus, que o indivíduo não pode refletir? Eu já brinquei com vocês, vou deixar vocês escolherem outro casal da igreja para chegar aqui na frente. Celso, ô Javismar, por favor, a sua querida esposa é ao seu lado? Eu não conheço ainda, vou conhecer agora, pode vir para cá? Vai apresentar para mim? Kátia, prazer. Joia. Vocês podem ficar aqui? Ah, talvez seja um dos casais mais recém-casados aqui na igreja, não é? Muito bom. Ok, mas eu vou usar vocês porque eu posso brincar com vocês. Pela graça de Deus, e no caso do Jabesmar, é graça mesmo. Esse casal, juntos, é um espelho. Pessoas olhando para esse casal, pelo menos no Jardim do Éden, teriam visto. Pode segurar, Kátia. Eu vou deixar com você porque ele iria deixar cair e quebrar tudo. Esse casal reflete algo sobre Deus. O que? Posso sugerir algumas coisas? Em primeiro lugar, de alguma forma, este casal reflete unidade em diversidade. A mesma unidade em diversidade que existe na Santa Trindade. Assim como Deus existe em três, em um, Deus criou o casal para existir dois em um. E com Deus, desculpa, eu não sou Deus, mas três também. Assim como há três na divindade, que tem funções bem diferentes, mas que são iguais como Deus, assim o casal, Deus une duas pessoas diferentíssimas, mas com harmonia de propósito. Sabe o que eu acho uma besteira? Pessoas se divorciarem por incompatibilidade. Que besteira! O gênio do casamento é incompatibilidade. É uma pessoa morena, é uma pessoa branca. É uma pessoa mais ou menos inteligente, é uma pessoa brilhante. É uma pessoa que não sabe cuidar tão bem das finanças, é uma pessoa que fez faculdade de contabilidade. É uma pessoa que pendura cueca ou roupa suja no abajur da casa, e outra pessoa que limpa sempre. Desculpa, Chaves, eu vou te pegar. Eu estou lembrando algumas coisas que você fez comigo lá. É uma pessoa que sempre monta o papel higiênico para sair de cima, e outra pessoa que sempre coloca assim. Pessoa perfeccionista, que tira a última gota, tudo bonitinho. É uma pessoa que gosta de comida chinesa, e outra que adora, que vive para churrascaria. É uma pessoa que quer passar férias nas montanhas, e outra que prefere a praia. Já perceberam como Deus tem um bom senso de humor? Ele coloca uma pessoa extrovertida com uma pessoa calma, quieta. Eu não sei, se eu estou acertando alguma coisa aqui, eu estou ou não? Eu não sei mesmo, estou conhecendo a Kátia agora. Deus coloca uma pessoa que acorda 5:30 com os pássaros gritando, aleluia, Senhor, é tão bom estar vivo. E outra pessoa está começando a abrir o olho depois de 10 horas e 3 cafezinhos, o que vem depois. Por que Deus fez isso? É incompatibilidade. É bom senso de humor de Deus para os dois se completarem, para os dois se complementarem e para os dois não competirem. Estão vendo como Satanás está sujando a imagem? Vocês entendem agora o que aconteceu no jardim com o primeiro pecado, que colocou uma separação entre o casal? E que a mulher, por certo engano, sim, mas levou o homem junto no buraco. O homem que, em vez de insistir na sua liderança bíblica, seguiu a voz da sua esposa, abandonou o lugar que Deus havia lhe dado. E com isso, Satanás começou a sujar a imagem Satanás jogou lama no rosto de Deus, que é o casal. Ele não desistiu até hoje. Ele joga lama. Ele causa separações por causa de incompatibilidade. O gênio do casamento que Deus criou para refletir a Santa Trindade, ele introduz terceiros nesse relacionamento, afastando o casal através da imoralidade, através até dos próprios filhos. Daniel, pode segurar as mãos. Deus criou esse casal para refletir a imagem de Deus. Deus, pela sua graça, permite, às vezes, que filhos entrem nesse relacionamento. Mas Satanás quer fazer o quê? Ele quer colocar as crianças no meio desse relacionamento. Filho-centrismo, nós vamos falar mais sobre isso no domingo. E a própria criança acaba sendo, desculpa dizer, uma praga. Que exige coragem para criar. Por quê? Porque está no centro e começa a afastar o casal. E quanto mais filhos no centro do universo familiar, mais separado. Mas não foi a intenção de Deus. A intenção de Deus foi que essa criança fosse um membro bem-vindo ao círculo familiar, nunca rompendo o relacionamento a dois, nunca deixando que uma criança sujasse a imagem de Deus no casal. Ficou claro? Esse relacionamento tem que ser preservado a qualquer custo. Não por causa dos vizinhos, não por causa do testemunho, não por causa da igreja, não por causa dos filhos, mas em primeiro lugar, por causa de Deus. Este casal não pode permitir que nada interfira com seu relacionamento. Nem a igreja e o ministério, nem futebol, nenhuma carreira, nenhum desejo por coisas, nenhuma sogra, nenhum filho, nenhuma secretária no serviço, nenhum vizinho, nenhuma televisão, nada pode ferir, sujar a imagem de Deus que está aqui. Porque o casal foi feito à imagem de Deus. Tem mais uma coisa. Preservemos, protejamos a qualquer custo este relacionamento, porque reflete a imagem de Deus na Trindade, mas também reflete em comunidade algo que o indivíduo não é capaz de refletir. Abram em suas Bíblias para Efésios capítulo 5. Esse texto que vocês conhecem, provavelmente já ouviram em pregação de casamento e coisa assim. Mas é outro aspecto de imagem de Deus que o casal reflete. Efésios capítulo 5, versículos 22 e seguinte. Reparem como o relacionamento a dois, no melhor dos casos, quando o casal reflete imagem, um casal resgatado da queda pela graça de Deus, como o casal reflete os atributos de amor de Deus para com sua igreja. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, olha a frase, como ao Senhor. A submissão dentro do lar reflete algo entre a igreja e Deus. E de novo, reflete algo entre Cristo e Deus Pai. Porque o marido é o cabeça da mulher. Olha a frase. Como também Cristo é o cabeça da igreja. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo submissas a seus maridos. 25. Maridos, amai vossas mulheres, como? Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e assim por diante. Assim como Cristo ama a igreja, assim como a igreja se submete a Deus, existe algo em comunidade, dois em um. Duas pessoas diferentes, mas que se amam incondicionalmente. amor mútuo e incondicional, misericórdia, generosidade, bondade. São coisas que só se veem em comunidade. O que nós estamos dizendo é que atributos divinos de Deus para com Israel, de Deus e Cristo para com a igreja, se veem mais claramente na família. Nós descobrimos o significado verdadeiro do amor bíblico no relacionamento a dois. Nós descobrimos algo sobre o amor de Deus para com a igreja através do casamento. Espelha o que Deus é. Por isso, no final desse texto, em Efésios capítulo 5, versículo 32, o texto diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que estamos dizendo? Estamos dizendo que devemos proteger a qualquer custo a família e, em primeiro lugar, o relacionamento do casal, porque é justamente aqui que se vê a pessoa de Deus na face da terra. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? O que aconteceu? É que a imagem de Deus foi ofuscada, foi desfocada. Aquela imagem de Adão e Eva que ficou tão clara, tão nítida, para espalhar no mundo inteiro, que nós vamos ver no domingo, aquela imagem que Deus criou para criar ou procriar, como Deus cria, o casal iria procriar novas imagens, filhos na imagem do pai, filhos que seriam cara do pai e da mãe. E mais que isso, filhos que se espalhariam no mundo inteiro para espalhar como imagem a pessoa de Deus, a primeira forma da grande comissão. O plano de Deus para a família, para ser um centro de missões e não somente um campo missionário. O que aconteceu é que no jardim, Satanás jogou lama. Satanás ofuscou a imagem de Deus. E desde então, até a cruz de Cristo Jesus, aquela imagem ficou ofuscada. Mas sabe o que aconteceu? Na cruz de Cristo, o sangue de Jesus pegou aquela imagem e limpou de novo, para que as pessoas lavadas pelo sangue de Jesus pudessem mais uma vez refletir neste mundo ainda de forma imperfeita, sem dúvida, neste mundo ainda com um pouco da sujeira do pecado, mas de novo pudéssemos refletir de forma muito mais clara a imagem de Deus na família. Deus, pela cruz de Cristo, pela sua morte e ressurreição, resgatou a imagem, limpou o espelho para todos que o aceitam como Salvador. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova imagem. Tem nova possibilidade de edificar um lar verdadeiramente cristão que espelha a imagem de Deus no mundo inteiro. Voltem comigo então para o Jardim do Éden. Eu posso imaginar o casal, os animais, e de repente no Jardim do Éden, um nave espacial pousando no meio do jardim, E um marciano saindo e olhando para o jardim, vendo a natureza fantástica, falando com a primeira criatura que encontrasse lá no jardim, um papagaio. Papagaio, como posso conhecer a Deus? Como posso descobrir como Deus é, papagaio? A resposta do jardim do Éden do papagaio: olha o casal, olha o casal. O que, papagaio? Olha que casal, olha o casal, olha o casal. Ah, agora entendo. O casal, Adão e Eva, homem e mulher. Quer dizer, papagaio, que olhando para esse casal, eu vou entender um pouco como Deus é? Sim. É assim mesmo. O pecado mudou esse quadro. Mas se um marciano chegasse na sua porta, da sua casa hoje, e se você tivesse um papagaio dentro de casa, e o marciano perguntasse para aquele papagaio do seu, da sua casa, como eu posso entender como Deus é? Será que o papagaio poderia responder: olha o casal, olha o casal? Este é o nosso desafio. Que o relacionamento a dois seja um reflexo, um espelho da imagem de Deus. Um espelho que, pelo fato de todos nós sermos pecadores, fica sujo de vez em quando. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não descubro nenhuma família perfeita. A nossa família certamente não é. O que eu descubro são famílias perdoadas e que sabem perdoar, que ficam com imagem suja, mas pela graça de Deus aprendem a perdoar e limpar a sujeira. Às vezes diariamente, às vezes é papai pedindo perdão dos filhos, os filhos pedindo perdão entre si, é mulheres confessando pecado para seus maridos e vice-versa, limpando o espelho pela graça de Deus. Essa é a nossa tarefa. E o grande, primeiro grande propósito de Deus para a família: de ser um centro de missões e não um campo missionário, de ser um espelho da imagem de Deus no mundo inteiro. Domingo de manhã, na escola dominical, o que eu gostaria de fazer é traçar com vocês, através também de uma pequena apostila que nós temos, três implicações desta verdade tão profunda. Se o casal e a família devem espelhar a imagem de Deus, quais são as implicações disso em termos de um relacionamento a dois? A palavra-chave vai ser a palavra proteção. Se Deus, pela sua graça, concede filhos a esta união, qual seria a implicação do espelho? A palavra-chave vai ser a propagação da imagem de Deus. E para os jovens e adolescentes, aquelas pessoas que ainda não selaram um compromisso matrimonial com alguém, qual seria a implicação da imagem de Deus na sua vida? A palavra-chave vai ser purificação. Convido vocês a voltarem domingo de manhã para estudarmos as implicações do espelho de Deus na vida familiar. Oremos. Senhor, nesta noite nós tentamos voltar para o manual de instruções, a tua santa palavra, onde nós descobrimos logo no início em Gênesis, quando o Senhor instituiu a família, que seu propósito foi que homem e mulher, criados à imagem de Deus, que esse casal refletisse a tua imagem para o mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a proteger as nossas famílias, a união conjugal, a qualquer custo. nunca permitindo que terceiros interfiram no nosso relacionamento, mas que a nossa família possa refletir a Tua imagem, a Santa Trindade, os Teus atributos de amor e misericórdia, de unidade, apesar da diversidade. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.